Aninha, Betão, minha pré-campanha agora tem sido percorrer as cidades mineiras. Eu já fui no Vale do Aço, Vale do Mucuri, região metropolitana de Belo Horizonte. Estou vindo pela segunda vez na Zona da Mata, né? Aqui em Juiz de Fora. E tem sido uma oportunidade incrível de conhecer não só as realidades, que são diversas em Minas Gerais, mas também de descobrir as potencialidades que existem nas nossas cidades, nas nossas regiões, para que a gente, com políticas corretas, a gente possa desenvolver o nosso estado, que é isso que a população quer: desenvolvimento, renda, emprego, oportunidade. Então, estou muito feliz de ser pré-candidata ao Senado por ter essa oportunidade de enxergar não só o presente, mas também de vislumbrar o futuro.
Você tem feito apelos constantes sobre, para o senador Rodrigo Pacheco se definir. Você tem algum fato novo sobre isso?
Olha, o que existe é a indefinição, e vários meios de comunicação também têm divulgado que o meu pré-candidato a governo de Minas, que é o Rodrigo Pacheco, que ele não vai aceitar essa missão, né? E portanto caberá agora ao nosso partido e também à federação não só esperar, continuar esperando um pronunciamento formal, mas também já vislumbrar outras alternativas para que a gente tenha uma chapa completa para a gente apresentar o nosso projeto para o nosso estado.
Eu não posso perder a oportunidade de perguntar o seguinte: se o presidente Lula ligar lá de Brasília, Marília, minha querida, que ele fala todo mundo minha querida, né? Preciso de você para disputar o governo, porque nós estamos com um problema aí.
Eu acho que o presidente Lula vai fazer a escolha de Sofia, né? Porque ele precisa de um candidato ou uma candidata ao governo, mas ele precisa também de bons candidatos ao Senado. E eu, PC, sou uma pré-candidata ao Senado, em primeiro lugar, que tive meu nome aprovado tanto no PT nacional como no PT estadual. Segundo, que eu sou uma pré-candidata que estou em primeiro lugar nas pesquisas todas que já foram feitas. Então, eu não só estou disputando o processo eleitoral, mas disputando com grande chance de ser eleita. E o presidente Lula precisa de senadores e senadoras para garantir governabilidade e garantir também a defesa do projeto democrático no Senado Federal. Então, eu diria que ele vai ter que fazer a escolha de Sofia. Eu acho que ele não faria esse convite a mim. Mas, se por acaso ele fizer, eu não vou aceitar o convite, porque eu tomei uma decisão e também respeito muito os pactos. E o pacto que eu fiz com a minha cidade ao renunciar o mandato de prefeita, que aliás é o quarto mandato, foi para ser pré-candidata ao Senado por Minas Gerais.
Deputada Ana Pimentel, primeiro parabéns pelo seu aniversário na última sexta-feira. E aí eu faço a mesma pergunta: quem que o PT vai indicar para o governo de Minas se não consolidar o projeto do Rodrigo Pacheco? Quem que você aposta?
PC, primeiro te cumprimentar, agradecer pela felicitação, cumprimentar nossa futura senadora Marília Campos, que está com a gente aqui. É uma alegria recebê-la na nossa cidade. Betão, meu companheiro de partido de lutas por Minas Gerais, também a todos os ouvintes. A gente está vivendo um momento, primeiro quero dizer, de uma boa avaliação do presidente Lula. O Lula tem uma avaliação positiva do governo dele, em Minas Gerais, sobretudo. Na nossa região da Zona da Mata, a gente vê todas as entregas que foram feitas. É um cenário importante para a gente nesse momento de consolidar o Lula em Minas Gerais e, sobretudo, na Zona da Mata, que é onde a gente atua, vive e que os nossos mandatos estão vinculados diretamente. E a nossa principal desafio esse ano, nós temos dois desafios. Um é eleger o Lula, o segundo é eleger Marília senadora. O nosso partido escolheu essa prioridade em Minas Gerais e é importante transmitir isso para a população, que é o que nós temos feito. E nós temos, ao mesmo tempo, você sabe, todo mundo acompanha, que o presidente Lula formou um grande bloco de defesa democrática, que é o que dá sustentabilidade ao governo dele, e que o senador Rodrigo Pacheco faz parte. Nós escolhemos o senador Rodrigo Pacheco para ser candidato ao governo e ele é o nosso candidato. Nós estamos trabalhando com essa possibilidade, com essa alternativa. E a construção da campanha dele, da pré-campanha, está na rua. Se ele não for, ele vai precisar dizer. Nós estamos trabalhando com o cenário de que ele é candidato e confiamos na articulação política que fizemos até aqui nesse bloco. Se ele não for, nós temos alternativas. sólidas, consistentes, mas ele é que precisa dizer, porque nós confiamos nele para esse papel, construímos, fizemos essa construção até aqui. Nós temos o Calil, que foi inclusive nosso candidato há 4 anos atrás, que está se colocando como nome também, e é um nome possível, viável, que vamos dialogar, e vamos dialogar outros nomes, inclusive do próprio partido, que podem ser alternativas. Agora, eu quero deixar, PC, muito ressaltado, sublinhado, que nossa candidata, nossa pré-candidata ao Senado, Marília, e Lula são as nossas prioridades de atuação e que a gente vai seguir até outubro, porque nós queremos ter uma grande vitória em Minas Gerais.
Eu vou aproveitar, o Betão já está aqui no estúdio, eu não vou perder, não vou deixar de ouvi-lo também. Betão, muito bom dia. Esse cenário aí de indefinição ainda, você acha que tem um plano B? Vocês têm um plano B? Seria o Calil, ou você acha que o Rodrigo ainda vai aceitar?
Bom dia, PC. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Antena 1. PC, eu acho que eu, particularmente dentro do partido, sempre defendi, né, a candidatura própria. Mas essa é uma discussão que tem sido feita na direção nacional e conduzida pelo presidente Lula, né? A deputada Ana Pimentel tem razão, nós estamos com excelentes políticas públicas, né, do governo federal, que capacita a um apoio a uma candidatura que, se não for do Rodrigo Pacheco, nós temos todas as condições de apresentar um bom nome, né? E acho que dentro do Partido dos Trabalhadores também temos bons nomes para ocupar essa vaga. Então é uma discussão que ainda perdura, né, nesse momento, mas tenho certeza que nós vamos chegar a uma boa definição. Sem candidato nós não vamos ficar.
Marília, as suas metas como senadora, Minas Gerais vai eleger 2 senadores este ano. Na última sexta-feira eu conversei com o senador Carlos Viana. Ele também, você está liderando as pesquisas e ele está em segundo lugar. Qual que é a sua meta como senadora por Minas Gerais?
Olha, eu tenho uma trajetória de vereadora, deputada
e prefeita quatro vezes,
né? E eu quero levar para o Senado as demandas das cidades e das regiões de Minas Gerais. Nós precisamos urgentemente de ter políticas que garantam o desenvolvimento do nosso estado, que é marcado pela desigualdade regional, né? Então eu vou levar muito essas demandas e vou ter uma postura, como sempre tive, que é de diálogo, de escuta, tirar essa distância, trabalhar essa redução da distância que existe do Senado com a população e com as regiões de Minas Gerais. Então eu quero estar muito presente nas regiões para que eu possa ser porta-voz das demandas regionais no Senado Federal. Então essa é a primeira questão e vou me sustentar muito naquilo que é organização dos municípios. Nós temos associações municipalistas, Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional dos Municípios, a organização de consórcios, regiões metropolitanas. Então eu vou me sustentar muito nessa organização municipalista para levar os interesses das regiões para o Senado. E segundo, vou também abraçar, como sempre fiz, as lutas em defesa das mulheres, que hoje tem muito a sua qualidade de vida, a sua vida comprometida, seja porque sofrem de muitas violências políticas, psicológicas, físicas, seja também o feminicídio que atinge as mulheres. No ano de 2025, PC, 177 mulheres foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. E eu sei que não basta apenas legislação, eu sei que não basta apenas a punição, mas nós temos que lutar pela construção de uma política de respeito entre mulheres e homens, onde as mulheres assumam cada vez mais a sua autonomia, o seu protagonismo na vida, e lutar para que os homens, através de um processo de reeducação, respeitem essa emancipação e autonomia das mulheres. Isso depende de políticas públicas.
Você falou bastante, você falou que o municipalismo também está na sua pauta, porque você foi prefeito de Contagem 4 mandatos, então você conhece os anseios dos prefeitos. E a Zona da Mata também tem essa preocupação desse distanciamento aí do núcleo de poder da Zona da Mata. Qual o trabalho que você pretende desenvolver pelas prefeituras? Porque Hoje, boa parte dos municípios, a despeito de todas as mudanças, ainda vive por conta de repasse do fundo municipal. A gente vê enquanto teve agora recentemente um encontro lá em Belo Horizonte dos prefeitos, a reclamação é a mesma. O município é onde tudo acontece, mas na hora do repasse é o que menos recebe.
Justamente, olha só, eu tenho andado muito por Minas e nós sabemos o papel que a mobilidade, o direito de ir e vir, de enxergar nos lugares, ele é fundamental para garantir desenvolvimento. E pode ser feito pelas rodovias, mas como é que andam as rodovias em Minas Gerais? Não tem manutenção, não tem recuperação, faltam estradas. Inclusive aqui na Zona da Mata, nós temos um grande problema, que é a estrada que vai até o aeroporto. O aeroporto, ele é um grande equipamento de mobilidade para garantir desenvolvimento. Mas é mais fácil vir à Zona da Mata pelo Rio de Janeiro do que utilizar o aeroporto em função da estrada que chega até ele. Então, essa estrada precisa ser recuperada. Assim como ela, outras estradas em Minas Gerais, outras estradas aqui na Zona da Mata. Então, nós temos que ter políticas que induzam o desenvolvimento. Estradas, mobilidade é fundamental para garantir integração regional, acesso às cidades, para que a gente chegue até elas e a gente saia delas. Eu estava agora no Vale do Aço e nós sabemos, por exemplo, o que é a 381. É a rodovia da morte e agora ela está sendo duplicada pelo governo federal. Isso atende um sonho, né, dos mineiros para conseguir chegar até aquela região. Então, essa é uma questão muito importante. Como outras, por exemplo, aqui na Zona da Mata, nós temos uma região que está começando a ter alguns polos de desenvolvimento, né? Mas nós temos concentrado aqui o setor de pesquisa em função das universidades. E que tal esse setor de pesquisa se colocar a serviço da formação de outros polos industriais, né? Então isso tem que ser estudado e isso tem que ser fomentado. Então, quando eu digo que a gente tem que ter presença do governo federal, como está tendo. Nós temos hoje a presença do governo federal e eu estou vendo isso com construção de equipamentos na área da saúde, na área da educação, como os institutos federais, como os investimentos que estão sendo feitos nas universidades, como também no sistema viário. Mas nós temos que ter a presença maior também do governo do estado, que hoje peca muito em não garantir uma presença para induzir o desenvolvimento do nosso estado.
Deputada, qual que é a demanda que você tem mais levantado em relação à Zona da Mata?
PC, Zona da Mata, nós temos primeiro esse desafio que a Marília colocou para Minas, que representa bem, que é do nosso desenvolvimento econômico. Nós temos grandes demandas relacionadas às nossas BRs, e a BR que é mais importante para a gente aqui pelo interior é a 267, que a gente conseguiu uma recuperação dela e tem por parte do governo Lula já a aprovação do projeto para duplicá-la. Então, nossa expectativa é que, terminando a restauração, a gente possa duplicar a BR-267. E nós temos demandas que são demandas muito municipalistas, que você começou a colocar, e a Marília traz essa pauta muito fortemente pela experiência, pela trajetória, pela característica do nosso estado de Minas Gerais, que é um estado com muitos municípios também. Então, uma das demandas que eu mais acompanho e que a gente tem feito diferença é o PAC do governo Lula. E o PAC do governo Lula acertou muito porque ele priorizou obras que são muito estratégicas para os municípios. Construção de UBS, construção de CAPs, veículos, ônibus escolares, creches. Então, boa parte do meu trabalho foi essa relação com os municípios para a gente conseguir levar esses novos dispositivos do PAC, e que eles estão relacionados com a ampliação de políticas públicas para as cidades. Então, é um trabalho que é para o deputado, para a deputada, é muito interessante, porque a gente consegue viabilizar entregas que são concretas para a população, e ao mesmo tempo a gente sabe que isso é bom para os prefeitos também. Você estava comentando sobre a dificuldade dos prefeitos. Na minha avaliação, na dinâmica interfederativa, o governo federal tem feito escolhas corretas na priorização de políticas públicas que modificam a vida das pessoas. Eu acompanhei bem a PEC da transição, eu fui eleita, vocês sabem, eu estou no meu primeiro governo, e ela significou um aporte de 100 bilhões de reais a mais para o Sistema Único de Saúde. Isso é um efeito significativo, grande. significa mais. Na área de educação foi a mesma coisa. A gente conseguiu também retomar o crescimento das universidades públicas, dos institutos federais. A gente vai ter um novo campus do Instituto Federal aqui na região, que é em São João Nepomuceno. Agora, o que que eu identifico? Tem, como a Marília disse, uma ausência do governo estadual. No papel do governo estadual, que é de coordenação e possibilitar a diminuição das desigualdades regionais. A nossa Zona da Mata, que foi muito pioneira no desenvolvimento do estado, acabou ficando prejudicada nessa ausência do governo estadual.
Marília Campos, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Ana Pimentel, de novo, parabéns pela sexta-feira. Betão, muito obrigado pela sua presença aqui também em nosso estúdio. Um abraço a todos. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Sigo agora com Marcelo Giuliani.
Com o desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo. Praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$ 1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani. A partir de agora serei sua companhia aqui na rádio Antena 1, 91,3 FM, Juiz de Fora, até as 10 da manhã. E nós vamos começar falando de um assunto importantíssimo. Quais as possíveis razões para o excesso de sono ao longo do dia, hein? Sentir sono ao longo do dia de forma frequente, mesmo depois de uma noite aparentemente normal, de descanso, pode ser um sinal de alerta para diferentes problemas de saúde. A chamada sonolência excessiva diurna afeta a qualidade de vida, reduz a produtividade e pode até aumentar o risco de acidentes no trabalho, no trânsito, nas atividades do dia a dia. São coisas que têm que ser investigadas. E para tratar desse assunto, nós vamos conversar com o médico neurologista Leandro Cruz. Doutor Leandro Cruz, tudo bem com você?
Tudo bem, bom dia a todos.
Vamos lá, muita gente sente sono excessivo durante o dia e acaba tratando isso como algo normal da rotina. Quando esse cansaço deixa de ser comum e passa a ser um sinal de alerta, por exemplo?
Muito bem. Esse é um assunto muito importante porque afeta aproximadamente 20% da população adulta e tende a aumentar quando a pessoa vai envelhecendo, quando ela vai ganhando peso, quando há a sobreposição de doenças psiquiátricas, algumas medicações e outras doenças neurológicas também. Então, o sono excessivo diurno, ele deve ser observado quando o indivíduo tem a necessidade ou de dormir muito tempo durante o dia, depois do almoço, acima de 20 minutos, ou quando há um ataque de sono, algo irresistível, colocando ele em risco, como você falou, no trabalho e no trânsito, principalmente. Para você ter uma ideia, é equivalente ao risco de beber ter sonolência excessiva diurno para acidentes no trânsito. É a mesma coisa. Então, o pessoal do táxi, motoristas de Uber que estão ouvindo a gente, é muito importante estar atento a isso, motoristas profissionais de ônibus intermunicipais ou mesmo dentro do município, porque esse risco aumenta muito quando a pessoa tem sono excessivo diurno. Na verdade, existem às vezes, Marcelo, queixas até que podem esconder o sono excessivo diurno. Por exemplo, o mau humor, a falta de atenção, perda da memória, e quando vai esmiuçar melhor essa queixa, o que está atrás disso é sonolência excessiva diurno. E como você colocou na introdução, eu achei isso muito bom, mesmo depois de uma noite de sono aparentemente normal.
Bem dormida, né?
Porque, na verdade, a boa noite de sono, ela não é só o tempo de sono. Ela é uma arquitetura boa do sono. Passando pelas etapas de sono não REM, sono REM, às vezes um micro despertar ou outro que não incomode muito, mas que dê a sensação de restauração do cansaço quando acorda. Então, o parâmetro é um sono excessivo acima de 20, 30 minutos, principalmente depois do almoço, e ataques de sono irresistíveis. Obviamente, quando tem esses outros elementos de perda cognitiva, perda atencional, isso também merece ser olhado com mais atenção.
Porque eu, quando você comentou isso, eu pensei, porque hoje é muito comum, quer dizer, quem pode, né? É muito comum, às vezes, a pessoa almoçar, faz a refeição do almoço e dá aquele cochilo de tarde, né? As pessoas costumam fazer isso. Passou de 20, 30 minutos, isso já não é normal. É um caso para procurar.
E o restauro desse sono depois do almoço pode ser um tiro no pé. Na medida que, quando passa de 20, 30 minutos, o indivíduo vai ficar com aquele resíduo de sonolência, da inércia do sono, e eu costumo dizer que não vai passar a quinta marcha depois do almoço.
Vem aquele desânimo, vai preguiça.
Exatamente, o resto do dia. A concentração fica pior, o ânimo, a energia, tudo piora. Então, o ideal para quem está dormindo muito tempo à tarde é ir reduzindo 20, 30 minutos a cada 3 dias até conseguir ter um descanso, um cochilo de 20, 30 minutos depois do almoço, caso seja necessário.
Não é crime fazer isso, desde que seja dentro dessa normalidade.
Exato. E o risco de roubar sono da noite mesmo, né? Igual criança mesmo. Então, dormiu muito durante o dia, vai chegar à noite fazendo trabalho. Então, o ideal é ter o horário do descanso, e eu recomendo muito frequentemente para meus pacientes que não vale a pena, ainda brinco, não vale botar o pijama, levar o ursinho pro quarto e fechar a cortina.
Porque tem gente que faz isso. Eu conheço pessoas que fazem isso.
Exato, durante o dia não, isso é à noite. A ideia é recostar um ambiente escurecido, para quem tem essa chance de fazer durante o dia, 10, 20 minutos, tirar aquele cochilo rápido, que muito frequentemente, aí sim ele é bom, ele é restaurador.
A privação do sono por hábitos inadequados ainda é um principal problema? O que que mais prejudica a qualidade do sono hoje em dia, doutor?
É exatamente esse o ponto, né? Então, o tempo de sono à noite é ruim, né? Para dormir, porque não tem a higiene, então a pessoa, por exemplo, chega de uma aula, chega do trabalho, ou tá na casa ainda muito acesa.
Tela,
computador, televisão, tudo aquilo ligado ao mesmo tempo, as aflições do dia seguinte, e quer ter uma boa noite de sono, não vai conseguir. Então, a ideia da higiene do sono é o desligar, não só do indivíduo, mas também da casa, botar todo mundo para dormir, apagar a luz, deixar o telefone celular no quarto, botar uma luz amarela, fraca, com cortina fechada, o ambiente silencioso, e ler alguma coisa, né? Que seja relaxante, não é estudar à noite. ler alguma coisa que seja relaxante, fazer uma oração, um mantra, alguma coisa nesse sentido para conseguir dormir. Evitar muito doce, evitar café, evitar alimentação muito exagerada e bebida alcoólica.
À noite, né?
Que atrapalha muito a arquitetura do sono. Porque o indivíduo, quando bebe, ele tem a sensação que induz o sono, verdade. Mas a arquitetura do sono e o índice de apneia nessas micro despertares à noite vão acabar dando um sono excessivo no dia seguinte, atrapalhando o funcionamento intelectual.
Quer dizer, esses estudos aí, como você citou, a apneia do sono, insônia, depressão, também podem provocar esse excesso de sono durante o dia?
Sim, muito, né?
A gente identifica isso.
A depressão com a sua melancolia, a falta de energia, a falta de vontade para fazer alguma coisa, dá essa percepção de querer ficar na cama e às vezes, muito frequentemente, fica na cama pensando, angustiado e nem consegue dormir, né? A ansiedade também pode ser não um fenômeno exatamente do sono, mas ela vai congelando decisões, né? Vai levando a uma falta de estímulo por conta de dificuldade de tomada de decisões e doenças neurológicas também importantes, como a doença de Parkinson, próprio Alzheimer, podem cursar com o aumento do sono em horários inadequados, principalmente na parte da manhã. E do outro lado, peço aos ouvintes que fiquem muito atentos à questão das medicações que usam. Então, existem muitos remédios, inclusive antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, drogas que induzem o sono à noite, que podem deixar no dia seguinte uma sonolência residual. Então, sempre explorar isso junto com o médico que prescreveu, porque não é só no início do uso da medicação. Às vezes, a gente precisa de uma medicação numa fase do tratamento e logo, meses depois, felizmente, o indivíduo está melhor. E aquela medicação, por exemplo, pode ser útil numa dose menor ou num outro horário.
Então, ou associar alguma coisa, né?
Exato.
Agora, algumas pessoas, por exemplo, que passam por isso, durante o dia ficam com essa sonolência, o que que fazem? Tomam café ou tomam esses energéticos e tudo mais? Isso é bom ou ruim nesse processo, doutor?
Depende da quantidade que é necessária, né? O que existe é um marcador de sono ou de cansaço, melhor dizendo, que chama adenosina, que é do metabolismo do neurônio. Então, na medida que o nosso dia vai passando, existem dois sinalizadores. O primeiro sinalizador é a própria luz do dia. Tem um feixe de fibras que sai do olho, que pega a luz do dia e leva para a visão e também para o hipotálamo, que é o nosso relógio biológico. E o outro sinalizador, além da luz do dia, é essa adenosina, que é do metabolismo do neurônio. Na medida que ela vai acumulando na fenda sináptica do hipotálamo, a gente vai se sentindo cansado. E aí, ao longo de dias, essa adenosina, ela vai acumulando e a gente tem uma certa capacidade de dormir menos horas por algumas noites. Só que chega um dia que não dá mais.
Não aguenta.
Né? Então, 3, 4 dias dormindo menos, por exemplo, na véspera de uma prova, ou num momento conturbado no trabalho, ou que seu time vai jogar uma final importante que tira o teu sono, a gente consegue, ou no carnaval. Mas chega uma hora que a adenosina sobe demais e vem um ataque de sono. E o que que acontece com o café e os energéticos de uma maneira em geral? Eles limpam um resíduo de adenosina todo dia. Então, por isso que a gente tem essa necessidade do café pela manhã.
Sim.
Toma um cafezinho, além de ser um hábito Brasil, né? Brasileiro. E esse cafezinho, ele limpa esse resíduo de adenosina e a gente ganha uma disposição a mais. Se a gente está precisando de café demais, a gente começa a ter efeitos colaterais do café e do próprio energético, vai deixando a gente muito elétrico, porém pouco concentrado, tremulante e com dificuldade de dormir à noite. Então, não tem muito substituto para depois de um determinado número de dias dormindo mal, não. Tem que ter um bom sono. Isso no longo prazo leva a aumento de infarto, de AVC, de doenças degenerativas. Então, uma noite de sono, ela é
fundamental,
insubstituível.
Doutor Leandro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos mais uma vez. Um forte abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser.
Muito obrigado. Queria deixar um abraço para toda a torcida vascaína, porque nós tivemos um final de semana terrível.
Grande ídolo foi embora hoje.
Perdemos o pequeno príncipe da colina, o Giovani foi descansar depois de uma longa batalha, depois de uma doença de Guillain-Barré. Que ele descanse em paz. Um abraço a todos os vascaínos.
Valeu.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Uma mudança recente na legislação portuguesa está provocando uma forte reação internacional. Olha, gente, pode desencadear uma das maiores disputas judiciais envolvendo imigração e investimentos já enfrentados por Portugal. Mais de 500 investidores estrangeiros ligados ao programa Golden Visa começaram a se mobilizar judicialmente após alterações nas regras para a obtenção de nacionalidade portuguesa. O Golden Visa foi criado justamente para atrair capital estrangeiro, né? Olha o contrassenso, oferecendo residência em troca de investimentos no país. Pois bem, durante anos, Portugal vendeu internacionalmente a imagem de estabilidade jurídica, previsibilidade institucional. Agora, investidores alegam quebra de confiança após mudanças que alteraram prazos e expectativas construídas ao longo do processo migratório financeiro. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso, conversando mais uma vez, quem está conosco, o advogado licenciado em Portugal e professor de pós-graduação em Direito Migratório, doutor Wilson Bicalho. Doutor Wilson, bom dia, um prazer enorme falar com você mais uma vez, tudo bem?
Olá, Marcelo, como vai? Bom dia, o prazer é sempre todo meu falar com você e com toda a sua audiência.
Vamos lá, doutor, o que exatamente mudou na legislação portuguesa e por que isso gerou tanta reação entre investidores do Golden Visa?
É importante a gente mostrar aqui, Marcelo, que essa alteração, ela impactou geral, impactou todos os imigrantes, mas especificamente o Golden Visa, pelo que você nos relatou logo na introdução. Sim. Desse tema. As pessoas de Golden Visa, elas compraram um sonho, elas investiram em algo que Portugal vendia. Então nós temos que separar assim. O que aconteceu aqui foi: alteramos a lei da nacionalidade, né? O governo alterou a lei da nacionalidade e mudou de 5 para 7 anos, para 10 anos, o tempo de residência para que a pessoa possa aí sim pedir a cidadania portuguesa, para se tornar um cidadão português. Esse tempo era de 5 anos. Né? Para as pessoas que já vivem aqui e vieram através de outros tipos de visto, e isso era somente um direito, né, uma perspectiva de direito que foi alterada. Agora, as pessoas que vieram com o Golden Visa, elas vieram comprando uma ideia.
Compraram
um sonho, né?
Exatamente.
Eles investiram 500 mil euros ou mais, mas um mínimo 500 mil euros, na economia portuguesa, quer seja comprando imóvel, quer seja em outra forma de investimento, né? Com a garantia de que, investindo esse valor, eles teriam direito ao Golden Visa, e o Golden Visa, à época, era depois de 5 anos, a pessoa podia obter a nacionalidade portuguesa. Ou seja, aqui, no meu ponto de vista, na minha interpretação, está muito mais na forma. Todo mundo tinha uma perspectiva de direito.
É.
A diferença é que o Golden Visa pagou por isso. Então, comprou o sonho.
Exatamente. E com isso, né, esses investidores têm base jurídica, por exemplo, para uma ação coletiva contra o Estado português? Como é que esse tipo de disputa costuma acontecer internacionalmente?
Bom, ela deve acontecer aqui em Portugal. E a base, ela é muito no princípio do direito, é muito baseada nos princípios do direito, e aqui era num princípio da perspectiva de direito. Sim. Existe um precedente, por exemplo, no governo canadense, onde já houve alguma coisa parecida, e o governo canadense enfrentou também algumas batalhas judiciais, algumas ele ganhou, algumas ele perdeu, exatamente nesse sentido. Então, o que acontece é, nós estamos falando de um público americano, muito mais próximo do que nós estamos acostumados a ver em filmes e em séries, que eles judicializam muito as coisas e estão muito acostumados a trabalhar com aquilo muito rápido, e tem por trás diversos escritórios de advocacia com respaldo para fazê-lo. Então, nós estamos a falar de um público que tem condição financeira para sustentar uma batalha, que se junta num número expressivo de pessoas. Estamos a falar aqui de 500 pessoas, pelo menos, com forte poder econômico, então tem condições de trazer esse debate pro nível de Portugal, e isso deve ser debatido aqui internamente na legislação portuguesa.
Essa forte cultura litigiosa dos investidores norte-americanos, isso pode aumentar a pressão sobre Portugal nos próximos anos, doutor, na sua visão?
Na minha visão, sim, porque o que acontece, e nós temos discutido muito isso aqui, essa alteração, ela já é algo ruim internamente, porque gera essa sensação de que a legislação muda com frequência. Isso é uma das coisas que a Europa não está acostumada.
Gera uma instabilidade que não é comum nos países europeus, né, doutor?
Sim, não é comum. E isso, quando é gerado aqui dentro, fica mais, como dizemos aí também no Brasil, fica mais dentro de casa. Resolvemos as coisas internamente. Só que agora nós estamos falando de 500 investidores americanos que causam barulho, porque além de tudo são pessoas com poder econômico, e isso espalha essa imagem num dos principais países imigrantes para Portugal hoje, que é Estados Unidos.
Sim.
Então essa imagem acaba sendo respingada. Nós já vemos reflexo disso, já sentimos dentre os próprios americanos pessoas não só de Golden Visa, mas também de outros tipos de visto, nômades digitais, são pessoas de tecnologia, pessoas de rendimento próprio, uma série delas que começam a questionar exatamente como é que está funcionando Portugal, e essa previsibilidade, essa imprevisibilidade, no caso, e isso é muito ruim para a imagem do país que quer atrair sempre talentos para cá.
Pois é, porque acaba gerando uma onda, né, de instabilidade com tudo, de insegurança, melhor dizendo, com tudo, porque, e hoje é o Golden Visa, será que isso vai acontecer também? Será que vai acontecer lá? Será que vai acontecer acolá? Isso, inclusive, doutor, pode prejudicar principalmente o turismo no país, não? Ou eu tô enganado?
Não é engano algum. E esse é um ponto de preocupação. Eu, por exemplo, sempre levanto esses temas aqui em debates internos, não só falando de sistema de visto, por exemplo, mas nós temos visto, esse final de semana se repetiu, filas de 4-5 horas na imigração em Portugal, e não só para entrar no país, mas para sair do país.
Olha só.
Foi feito a implementação de um novo sistema, mas o que me parece é que a qualificação humana, ou seja, as pessoas que estão por trás do sistema, que deveriam operar esse sistema, ainda não estão familiarizados com eles. Então nós começamos a ter pessoas passando aqui algumas horas para sair do país, e passadas duas semanas ou três semanas atrás, nós tivemos, por exemplo, um atraso que chegou a 9 horas.
Cara.
9 horas de espera para sair do país. E ali haviam turistas canadenses, turistas americanos, brasileiros, e não só, de vários lugares do mundo, que se assustam com esse tipo de coisa, que não faz parte da realidade, por exemplo, quando você vai ao Canadá ou vai aos Estados Unidos. a entrada é feita muito mais inteligente, ela é rigorosa, mas é feita de forma muito mais inteligente.
Sim.
Pensar em ficar 9 horas na fila para sair de um país é algo que hoje, em tempos modernos, num país que vive de turismo,
pois é
impensável que deixe isso se sustentar.
Exatamente. Isso vai afetar diretamente a economia, com certeza, que já não anda muito estável em Portugal, não é mesmo, doutor?
Em Portugal e no mundo, né?
Depois que nós temos toda essa
cena, depois que nós temos toda essa cena de guerra no mundo, nós temos passado dias de eu costumo falar temporadas, todos nós no Brasil e Portugal e no mundo, de insegurança, que cada vez que o presidente dos Estados Unidos dá alguma declaração, ou o petróleo vai lá para cima ou desce um bocadinho, mas sempre temos aqui um momento de muita instabilidade e incerteza, né?
Como que os portugueses natos estão vendo essas decisões? Há alguma possibilidade disso ser revisto, doutor?
Eu acho difícil, porque nesse caso específico do Golden Visa, isso já passou no crivo do Tribunal Constitucional.
Ah.
O Tribunal Constitucional não achou que isso era impactante. Há uma visão e que eu considero até muito interessante de defesa de ponto de vista, que o Golden Visa ele é uma compra de nacionalidade, e realmente é. E que nacionalidade não é algo que se compra. Isso as pessoas nacionais, e é importante saber que no Brasil também há Golden Visa, viu, Marcelo?
Eu sei.
As pessoas de outros países que querem viver no Brasil com Golden Visa podem fazer isso e com valor muito menor do que os $500 mil.
Eu pesquisei agora de manhã para saber disso também, se havia em outros países. Há inclusive no Brasil.
Há no Brasil. Então, eu estou trazendo isso porque para a gente olhar para o nosso lado também, imaginando enquanto brasileiro. Nós temos duas formas de obtenção de nacionalidade. Quando você nasce, quando você é descendente de português, isso é uma forma, e quando você adquire através de alguns direitos. Um deles é se vivendo muito tempo no país. E esse parece fazer todo sentido e é pacífico entre os próprios portugueses.
Tá.
A pessoa que já está inserida na cultura local, está totalmente adepta à cultura. Só que o Golden Visa, ele é literalmente uma venda da nacionalidade.
Exatamente.
A pessoa tem que passar aqui em Portugal 7 dias por ano. Então, 7 dias por ano, ao longo de 5 anos, a pessoa tem direito a uma nacionalidade. E nacionalidade é algo que muitos consideram, e aí eu me refiro que também tomo essa liberdade de achar que nacionalidade não deveria ser vendida.
De fato.
Deveria ser conquistada ou merecida.
Exatamente.
Então tem muito essa sensação.
Doutor, para a gente finalizar, o que que os governos, na sua avaliação, com o seu know-how e conhecimento, precisam considerar quando mudam regras no meio de um processo, hein?
Um grande problema que existe aqui, e também mais uma vez pegando o Brasil de paralelo. Quando nós fazemos, nossos legisladores fazem alterações, fazem porque aquele grupo se reuniu e acha que é tudo diferente e tem que mudar. E eu acho que isso é legítimo, porque as pessoas são eleitas para isso, mas nós temos que saber que a lei, ela tem uma cronologia, a lei ela tem ali uma hierarquia e formas, Marcelo.
Sim.
E os legisladores deveriam olhar muito para isso quando fazem uma lei, porque muitas vezes fazem a lei ao seu sabor e à sua vontade, mas não olha para o impacto dela e não olha para essa chuva de coisas que acontece nos tribunais, acontece aqui, acontece no Brasil, uma série de ações depois que acaba entupindo os tribunais e coloca o Estado sempre numa situação de participante, numa lide, numa batalha judicial, que muitas vezes ele é empurrado para ela. Então,
Exato. Falta
um pouquinho essa análise, falta um pouquinho esse conhecimento técnico também, muitas vezes, que as pessoas não têm de legislação, e é por isso que as legislações nossas estão tão atropeladas, elas são tão conflitivas. Você tem uma legislação que trata sobre um tema de várias formas diferentes.
Exatamente. Lamentavelmente é assim, né? Faltam técnicos ou avaliações técnicas para fazer essas mudanças e implementar essas modificações, né, doutor?
Pelo menos assessores técnicos qualificados, né? Que pudessem auxiliar.
Exatamente. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Um prazer enorme sempre falar contigo. Obrigado pelas explicações e vamos torcer para que as coisas se estabilizem, né? E tenham uma normalidade e que não aconteça nada de muito mais sério daqui para frente, apesar de indicar que as coisas vão complicar, mas tomara que não. Obrigado, viu, doutor Wilson? Um abraço para você.
Obrigado, meu prazer é sempre meu falar com você e com toda a sua audiência.
Obrigado.
Forte abraço.
Até mais.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Da Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Da Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Rede HU Brasil, iniciou um novo serviço de teleconsultas farmacêuticas voltado para pacientes com atrofia muscular espinhal, popularmente chamada de AMI, que fazem tratamento com o medicamento Risdiplam. A iniciativa busca ampliar o acesso ao cuidado e facilitar o acompanhamento de pacientes que muitas vezes enfrentam grandes dificuldades de locomoção. Além de orientar sobre o uso correto da medicação, as teleconsultas ajudam também na identificação precoce de possíveis reações adversas, fortalecem a adesão ao tratamento e também aproximam ainda mais os pacientes da equipe de saúde, mesmo que à distância, né? A tecnologia passa a ser uma aliada importante no cuidado humanizado e no acompanhamento de doenças raras. E é tão bom a gente trazer essas informações. A gente tem feito tantas entrevistas aqui com médicos, enfermeiros, enfim, pessoal da saúde, falando dessas tecnologias que estão ajudando e aproximando as pessoas, né, dos profissionais. Nós vamos conversar sobre essa iniciativa do HU e os impactos das teleconsultas farmacêuticas no tratamento da AMI com a Milene Minatelli, que é chefe do setor de farmácia hospitalar do HU da UFJF. Ô Milene, bom dia, um prazer receber você aqui, tudo
bom
bem?
Bom dia, o prazer é meu.
Para começar, eu queria que você explicasse pra gente assim, o que é a atrofia muscular espinhal, para quem não sabe, porque quem não tem não sabe do que se trata muitas
Exatamente.
Vezes,
Exatamente.
Né? E quais os principais desafios enfrentados pelos pacientes no dia a dia, hein?
Então, a AMI é uma doença rara, genética, que afeta os neurônios musculares. Então, as pessoas que têm AMI, como é uma doença genética, desde o nascimento, agora com a ampliação do teste do pezinho, possibilitando que pessoas detectem a AMI, a atrofia muscular espinhal, Sim. desde o nascimento. Então, ela traz consequências em toda locomoção e também na deglutição, na fala. As pessoas têm problemas de acarreta, né? Problemas de locomoção, problemas musculares, né?
Tá. Isso identificado desde o teste do pezinho, o tratamento já começa a partir daí?
O tratamento já começa. Antigamente a gente via, né, que demorava bastante tempo para detecção e E o medicamento também é novo, né? Agora, com a ampliação do teste do pezinho, a gente está vendo crianças com 17 dias de vida já iniciando o tratamento. E as consequências aí para ele, a gente vê crianças antigamente com AMI tipo 1, que não, bebezinhos, né? Que não chegavam a engatinhar, a se levantar. Com esse início do tratamento precoce, né?
Sim.
Por volta de 15, 17 dias. A gente verifica que eles vão tendo um desenvolvimento normal.
Isso é muito importante. E como é que surgiu a ideia de criar a teleconsulta farmacêutica para esses pacientes acompanhados pelo HU aqui da UFJF?
Então, hoje em dia são 3 terapias para a AMI.
Tá.
Uma delas tem uma que é a terapia gênica, a outra é uma terapia, o uso é intratecal, e tem essa terapia. A gente começou com o Risdiplam, mas querendo essa ampliação não só para AMI também, mas para outras doenças raras. A gente começou com esse medicamento, o Risdiplam, que é um medicamento que ele é tomado por via oral.
Tá.
Ou seja, o paciente ou o familiar pega o medicamento conosco na farmácia do HU e leva para casa. Como esses pacientes, tem muitos pacientes de longe, de outras cidades, e esses pacientes têm muita dificuldade de locomoção, como a gente já falou aqui. Então, quem que busca esses medicamentos? Geralmente é o quê? O motorista da Secretaria de Saúde das cidades, um familiar. Então a gente não tinha acesso direto a esse paciente. Então, o que a gente pensou? Como que a gente vai acessar a esse paciente? Através da tecnologia aí. Então, a gente começou com essas teleconsultas farmacêuticas, nesse primeiro momento, com esses pacientes da AMI, em uso do Risdiplam. Até pra gente ver como que ia funcionar.
O andamento do processo.
Isso.
Efeitos colaterais, alguma coisa, o que está acontecendo.
Isso.
Vocês acompanham a evolução do tratamento.
A gente acompanha toda a evolução, de forma da gente detectar se está administrando corretamente o medicamento, que vai impactar no sucesso terapêutico aí. A gente detecta precocemente reações adversas que pode fazer com que o paciente interrompa o tratamento. E esses tratamentos, principalmente para doenças raras e complexas, que é um tratamento para a vida toda,
ele vai ter que tomar o tempo todo.
Vai ter que usar.
A vida toda ele vai fazer o tratamento.
Com certeza.
E ele consegue levar uma vida relativamente normal fazendo esse tratamento?
Eles têm. A gente vai ver isso a longo prazo, né? Ah, que a terapia e o tratamento farmacológico, ele é relativamente novo. Mas a gente já verifica nesse curto espaço de tempo aí que eles têm ganhos, até pela fala de alguns pacientes que a gente acompanha, que eles têm ganhos significativos na força muscular, na deglutição, que a gente pode achar que pra gente é uma coisa bem simples,
normal, né?
Normal,
né? Mas pra quem tem dificuldade.
Exatamente, quem tem essa repercussão dessa doença, né? A gente vê ganhos na locomoção, na deglutição, na fala. Eles relatam em pouco espaço de tempo uma melhora significativa aí. Mas os ganhos concretos a gente com certeza vai verificar ao longo do tempo, né?
Porque tem quanto tempo que começou esse atendimento?
O atendimento farmacêutico a gente começou nesse ano, no final de janeiro. A dispensação desse medicamento foi quando ele foi incorporado no PCDT. Deve ter sido há um ano.
Mais ou menos.
Um a dois anos, vamos colocar assim.
Eu lembro de ter falado sobre isso na época aqui. Quando eu vi o nome do medicamento, eu lembro.
Antigamente ele era. A gente. Né? Aqui não tinha, mas quando o paciente usava, era por via judicial. Ele tinha que entrar na justiça para conseguir o medicamento. Hoje em dia, ele já foi incorporado pelo PCDT, então ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde via Secretaria Estadual de Saúde. E chega aqui para a gente dispensar, é todo um processo, mas a gente chega aqui no final dispensando o medicamento para esse paciente.
Eu imagino que essas avaliações ainda vão demorar um pouco, porque também tem aquele caso, dentro de doenças da medicina, de um modo geral, cada paciente tem uma forma de reagir.
Com certeza, com certeza.
E nesse caso, imagino que vocês enfrentem situações completamente diferentes de um paciente para outro. Né?
Com certeza, e a gente verifica uma faixa etária bem ampla, né? Porque tem pacientes com AMI1, geralmente são menores, com AMI2, acho que foi até o André Luiz que deu até entrevista, ele tem 37 anos e começou. Quanto mais novo começa, a gente verifica ganhos muito maiores.
Lá na frente.
Pacientes maiores já foram neurônios perdidos, né? Então, eles já têm uma sequela maior dessa doença, mas mesmo assim, mesmo nesses pacientes que começaram tardiamente, a gente verifica pela fala deles esse ganho para a vida deles, né? Que impacta em tudo.
Quais são as orientações? Você chegou a falar um pouco, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre as orientações que costumam ser trabalhadas durante essas teleconsultas, assim, em relação ao uso do Risdiplam e aos cuidados gerais com a doença, que o paciente passa a ter orientações que até então não tinha, né? Porque às vezes nem vinha aqui para ter um contato, para saber, e através desse teleatendimento. O que vocês mais orientam? O que vocês observam mais?
Então, no início desse tratamento, a gente elaborou uma ficha de acompanhamento farmacêutico específico para pacientes com AMI e, nesse momento, em tratamento com Risdiplam. Então, a gente fez uma ficha para detectar o que a gente mais espera através dessa terapia.
Sim.
Então, ela está bem direcionada. A gente verifica possíveis reações adversas que esse medicamento pode trazer e que pode impactar na falta de adesão ao tratamento. A gente verifica também a adesão ao tratamento farmacológico e a gente não para só no Risdiplam, a gente verifica se o paciente faz uso de outros medicamentos, porque aí a gente pode detectar possíveis interações medicamentosas. Então, assim, não é só o cuidado com um medicamento, né? Porque, enfim, se ele utiliza mais medicamentos, e não só medicamentos, outras terapias, esses pacientes fazem fisioterapia, eles têm que passar por todo um acompanhamento. Então a gente faz orientações permitindo o cuidado integral desse paciente.
Nossa, isso promove um ganho absurdo.
Com certeza.
Na qualidade de vida desse paciente, né?
Ele faz também no conforto da sua casa, não precisa desse deslocamento, né?
Exatamente. A tecnologia tem aproximado mais os pacientes da equipe multiprofissional e fortalecido esse cuidado humanizado. Isso sem dúvida, em todo o processo, né? Mas o uso da telemedicina, na sua avaliação, e de teleconsultas, tende a crescer cada vez mais no SUS, especialmente no acompanhamento de doenças raras e tratamentos mais, digamos, mais complexos?
Com certeza. Doenças raras, a gente fala que daqui a pouco não vai ser rara,
não,
né?
Não vai ser mais.
Ainda mais que o HUFJF, ele é um centro de referência em doenças raras.
É.
A gente verifica cada vez mais doenças raras que a gente não conhecia e passa a conhecer, vão chegando.
Aí acaba surgindo outros pacientes, né?
Outros pacientes.
Aí vê que não era tão raro assim. A gente não tinha conhecimento.
A gente não tinha conhecimento. Ainda mais com a ampliação do teste do pezinho. Não
pois
era identificado.
Exato.
Né? E isso é um ganho muito grande, porque ainda mais através das teleconsultas permite que a gente atinja cada vez mais pacientes. Igual eu falei, o projeto inicial foi com o uso do Risdiplam para AMI, mas a gente já tem a proposta de ampliação para outras doenças raras e futuramente também é além das doenças raras, né? Para outros tratamentos.
Muito interessante. Parabéns mais uma vez, nosso HU aí sendo referência em tudo, né? É uma maravilha, e principalmente disponibilizando esse medicamento, né? Isso é que é o mais importante. E essa aproximação, olha, vocês estão de parabéns sempre.
Obrigada.
Eu fico muito orgulhoso de ter isso em Juiz de Fora. Eu acho que é importantíssimo e quero agradecer também a sua participação aqui, sua presença conosco aqui, os esclarecimentos, e te convidar para uma próxima oportunidade quando tiver uma avaliação do tempo que tiver, trazer essas avaliações aqui para a gente mostrar para a população a importância disso.
E às vezes, igual a gente já atendeu um paciente que estava sendo atendido em BH.
Olha,
e não sabia que aqui era fornecido também esse tratamento, então, né?
Pois é, isso a gente divulga e é importante, porque quem está nos ouvindo e tem em caso, por exemplo, na família ou o próprio, né? Sabe que é só procurar HU. Aí é só procurar mesmo HU, não tem nada de específico.
Pode procurar a gente, que a gente orienta qual que vai ser a via, porque é todo um processo via Secretaria Estadual de Saúde, né? Mas a gente orienta direitinho.
Ótimo. Nós conversamos com a chefe do setor de farmácia hospitalar do HU, Milene Minatelli. Muito obrigado, viu, Milene?
Eu que agradeço. É sempre um prazer e um orgulho muito grande de falar desse serviço.
O orgulho é nosso, principalmente. Obrigado.
Paciente que ganha. Eu que agradeço.
Tchau.
Tchau.
Galera, muito bem. A gente chegando ao final hoje do nosso Tribuna no Ar, você pode continuar acompanhando a nossa programação. Lembrando que esse programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e também da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, o Hugo Brugiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo e na produção, a Natália Mâncio. Se quiser assistir a nossa live na íntegra, acesse o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procure na playlist Tribuna no Ar. Aproveite também e nos siga aí no Instagram, @ Tribuna no Ar. No mais, um forte abraço a todos, obrigado pela audiência. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música.